a todos, bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. Esta semana acordei um bocadinho mais cedo para ir fazer uma visita ao 2 às 10, o programa das manhãs da TV. E para quê? Eu explico. Para trazer para o podcast a Maria Botelho Muniz. Sim, ela é a grande convidada, a convidada super especial deste episódio do Deus no Comando. A menina certinha, que queria ser muita coisa, depois ganhou asas, foi para os Estados Unidos da América estudar representação, voltou a Portugal, fez duas novelas, mas a sua história estava escrita também, e muito, na área da apresentação. Hoje é uma das caras de primeira linha da TVI. Quer dizer, da TVI não só. Por exemplo, é a cara de primeira linha do episódio de hoje do Deus no Comando. Pois é, Maria Botelho Muniz, numa grande conversa comigo para este podcast.
Olá!
Olá! Tudo bem contigo?
Tá, tudo bem?
Está tudo ótimo. Obrigado por teres aceito o convite para conversar um bocadinho comigo. O teu nome é Maria da Pureza Vaz Raposo Botelho Muniz, é isto?
Exatamente.
Diz-me uma coisa, quanto tempo é que as pessoas te davam a mais para preencheres o cabeçalho? Nos testes. Isto é um nome comprido.
É um nome muito comprido. A minha mãe deu um nome ainda mais comprido, portanto, ela respondia-me sempre isso. O meu ainda é mais difícil de escrever. Mas eu lembro-me de ser pequenina. Sei lá, primária, não é? Quando começas ali nas letras e aprendes a escrever o nome e isso tudo. E daquilo me cansar. Mas porquê que o meu nome é tão longo? mas pronto, mas depois, olha, é uma questão de hábito. E assim que aprendi a escrever é o que é. Mas sim, tenho um nome muito comprido.
Já estava toda a gente na primeira pergunta e tu ainda preenches aí a meio do teu nome.
Exato. Mas acho que isso me deu uma destreza com as letras. Porque sim, para não perder tempo... tornei-me rápida a escrever.
Ainda por cima tens quase todas aqui, tens quase o obstáculo todo no nome.
Exato.
Isso é fácil. Olha, mas eu ia começar, eu fiz esta pequena ponte só porque eu queria começar precisamente pela tua infância, porque eu acho que aquilo que nós fomos também é um reflexo daquilo que nós fomos no passado, e eu gosto sempre de começar por aqui as conversas que tenho convosco, e eu ia-te perguntar que criança é que eras, quando eras criança, criança é que tu eras, o que é que tu fazias, o que é que tu gostavas de fazer?
Olha, eu era uma criança muito atenta. Eu gostava muito de ouvir conversas entre adultos ou os meus irmãos mais velhos a falar com amigos. Eu achava isso muito mais interessante do que as conversas de criança, talvez porque cresci numa casa muito cheia, numa casa cheia de mini adultos. Eu era a número 5 de 6 irmãos. Portanto, eu tinha uma casa muito cheia e os meus pais sempre nos incutiram muito levar amigos lá para casa. Talvez para não andarmos na rua a fazer asneiras, tínhamos muito por hábito levar amigos para casa. Portanto, era uma casa sempre muito, muito cheia. E eu era uma miúda muito atenta, era atenta aos comportamentos das pessoas, era atenta às conversas, gostava muito de saber coisas que se calhar não eram bem para a minha idade. Tipo, eu adorava ouvir os meus pais falar de política, por exemplo, e era um cotumiço de 7, 8 anos, mas que ia fazendo perguntas do qual era a diferença entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, porque é que havia países que tinham reis e outros que não tinham. Tipo, eu queria saber estas coisas que se calhar nem eram bem para a minha idade, portanto diria que sim, que era uma criança muito, muito atenta, tinha um lado artístico forte. A minha mãe sempre trabalhou muito com as mãos, trabalhos manuais. E eu sempre gostei de aprender essas coisinhas, sempre gostei de pintar, a desenhar, portanto tinha uma cabeça já assim muito, muito criativa.
E eras uma menina muito certinha? Ou fazias as coisas neiras? Eras
não,
muito certinha?
Era muito bem comportada, eu era uma chata.
Uma chata é muito bom.
Não, eu era muito bem comportada, era de facto muito bem comportada. Claro que tinha os meus deslizes, mas eu acho que se fazia as neiras não era por mal, era porque estava a experimentar qualquer coisa. Não era asneirenta, ao contrário dos meus irmãos, os rapazes sobretudo esses, sim, eram asneirentos, iam para cima do telhado e tentavam saltar cá para baixo, coisas desse género, que eu sempre fui muito mais sensata, vá, sempre tive mais noção do perigo e de que havia certas coisas que eram disparate. Portanto era uma miúda bem, bem comportada, era certinha.
Ou eles é que eram mal comportados, não é? Em comparação contigo.
Eram. Eu tentava compensar a minha mãe.
Imagino. Olha, sabes aquela pergunta que nos fazem sempre quando somos crianças, que é, a pergunta chata, o que é que achas quando fores grande? O que é que tu respondias quando perguntavam isso?
Olha, eu passei por aquelas fases típicas de qualquer criança. Quis ser professora, quis ser bailarina, quis ser tenista a certa altura, quis ser veterinária. Depois passei ali uma fase em que queria ser juíza.
Juíza?
Porque, sim, talvez por ter crescido numa casa com muitos irmãos, eu tinha um grande sentido de justiça. As coisas, se eram para dividir, não era para fazer batota, era para dividir tal e qual
a meio. Lá está, a menina certinha.
É coisas de irmão, é coisas de irmão. Se não admitia mentiras ou apontar de dedo que não era verdade, sabes? Eu sempre fui muito, muito correta e muito, muito pela justiça. E portanto ali a certa altura, não sei, 9, 10 anos quis ser juíza. Mas isto porque eu não sabia que aquilo que eu gostava de ver e de fazer, as vozes dos desenhos animados, as pessoas que estavam na televisão, eu não sabia que isso era uma profissão, porque aquilo parecia-me tudo tão divertido que não era possível.
Era uma brincadeira para ti.
Sim, não era possível alguém receber dinheiro por aquilo, sabes? Não era possível alguém fazer vida daquilo. Depois, quando eu percebi isso, aí sim, aí comecei a dizer que queria ser atriz.
Mas houve assim algum evento na tua vida que te fez esse clique, que te fez perceber que afinal isto podia ser uma profissão, podia ser o teu caminho?
Eu não me lembro bem do clique, eu lembro-me quando percebi, já contei esta história muitas vezes, mas havia um programa, se calhar és muito novinho, mas havia um programa na SIC chamado Caça ao Tesouro, que era apresentado pela Rita Blanco e pelo Henrique Mendes. E as pessoas estavam em estúdio e tinham um mapa de Portugal e tinham de responder a várias perguntas de cultura geral, e com base nessas perguntas isso levava-os a outro ponto do país onde estavam mais pistas, e isto passava-se dentro de estúdio, e para ir aos vários pontos do país onde era suposto procurar as tais pistas e as respostas, estava a Catarina Furtado em exteriores num helicóptero e que voava para esses vários sítios. E eu sempre tive um fascínio por caças ao tesouro, as minhas festas de anos todas tinham caças ao tesouro, porque eu sempre gostei de resolver puzzles e de adivinhas e puxar um bocado pela cabeça. E portanto, aquilo para mim era o programa de sonho. E quando eu percebi, alguém me explicou um dia que a Catarina Furtado, aquela era a profissão dela, a estar dentro do helicóptero e viajar e procurar as pistas e isso tudo. Era uma profissão.
Sim, ela ganhava dinheiro com aquilo, não é?
Assim como o meu pai saía de casa para ir trabalhar num escritório, a Catarina Furtado saía de casa para ir para a SIC apanhar um helicóptero e fazer um programa. E eu acho que comecei a perceber, há outras profissões, há outras coisas fixes de fazer.
Sim.
E acho que aí se fez um bocado o clique do que era a televisão. Acho que foi um bocadinho aí.
Sim, e sempre tiveste o apoio de toda a família, não é? Porque tu eras, como estavas a dizer, és a quinta de seis irmãos, nunca ninguém te disse não vais para essa área, isso não é seguro, ou sempre te apoiaram?
Não, nunca me disseram que não, mas ao longo dos anos, e quanto mais perto eu estava de ter de fazer essa opção dos estudos, foram-me alertando as possíveis barreiras e os possíveis dissabores que eu poderia ter, que não era uma área fácil, que havia muita gente a tentar e que nem todos conseguiam, que podia ser uma área onde eu estivesse a tentar durante anos e que nunca conseguisse furar e ter o meu espaço, mas nunca me disseram que não, nunca me disseram que não. Até, eu acho que até achavam uma certa graça, porque era uma escolha muito diferente das escolhas dos meus irmãos. Os meus irmãos, um tirou design, o outro tirou gestão, as outras tiraram marketing e publicidade e essas coisas. E eu era assim um bocadinho mais fora, apesar de ser a certinha do grupo, era que estava a fazer uma escolha um bocadinho mais, sei lá, diferente.
Sim.
Pelo menos lá para o ambiente que se via lá em casa. Portanto, sempre apoiaram, sim.
Olha, e porquê essa decisão de estar para os Estados Unidos da América quando tiveste 18 anos? Foi tua a decisão? Foste tu que quiseste?
Sim, foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Na minha altura havia o conservatório cá em Portugal, obviamente, e depois havia cursos mais pequenos, workshops, mas eu sempre sonhei com aquela experiência de estudar fora de Portugal e estudar numa escola de artes assim completa em Nova Iorque, sei lá, tinha este sonho na minha cabeça, para mim era ali que as coisas aconteciam e pronto, e foi uma escolha muito natural. Eu andava numa escola americana, portanto o inglês já não era grande problema. E pronto, e os meus pais apoiaram-me nisso.
E a experiência valeu a pena?
Ai, valeu muito a pena, repetia e recomendo a qualquer pessoa. Eu gostava muito que um dia os meus filhos tivessem essa experiência, de nem que fosse só um semestre, ou acho que faz super bem.
Mas pelo facto de aprendes... estudar fora, é o estudar fora em si, não é o estudar artes ou teatro?
Não, é... o estudar fora, eu acho que é uma idade, eu fui com 18 anos, e acho que é uma idade crucial para tu definires também quem és e quem é que queres ser e quem é que tu és longe, fora do ninho. E sim, há aquele conforto de poderes voltar para casa e ainda tens a idade dos teus pais te receberem em casa de braços abertos, não é? Não é um cinquentão que está a regressar à casa dos pais, ainda és um miúdo, mas eu acho que é uma experiência que a mim fez-me crescer muito. Eu tive que me desenrascar nas mais variadas situações sem ter os meus pais por perto. Coisas que eu nunca fiz na vida, que de repente eram decisões que eu tinha que tomar e eram telefonemas que eu tinha que fazer sozinha. Quem é que nunca experienciou aquele primeiro telefonema que tu fazes para marcar a consulta do dentista? Sim. Sozinho, pela primeira vez? Tipo, durante... Há pessoas para quem durante quase uma vida inteira é a mãe que marca, ido ao médico. E ali tu tens que perder a vergonha e perder os pudores, e agora é contigo, agora safa-te. O teu carro avariou, filhota, vá, procura um mecânico, liga, arranja-te. O teu colchão tem bichos, como me aconteceu, olha, não sei, resolve. Não, os teus pais estão muito longe.
Ainda por cima estás num fuso horário diferente, não é?
Difícil. Completamente diferente. Pois. Portanto, mesmo que eu ligasse para casa, se calhar não ia atender exatamente quando eu precisava.
Sim, portanto, provavelmente.
Aprendes a desenrascar-te. Isso acho que é uma experiência muito boa.
Portanto, tu fazes essa viagem com grandes expectativas, nomeadamente porque querias conhecer toda essa realidade, não é? Isto estudar para seres atriz, e depois regressas a Portugal. Foi um choque muito grande o tu chegares aqui e a realidade não ser tão parecida com aquela que estudaste lá fora, ou não sentiste grandes diferenças?
Sim, senti uma grande diferença. Senti uma grande diferença, para começar, porque nos Estados Unidos eu tinha castings todas as semanas, não precisava de um agente para ir a castings, havia vários sites, havia até um jornal onde estavam os castings dessa semana, fosse para televisão, fosse para cinema, publicidade ou curtas-metragens, trabalhos universitários, o que fosse, portanto eu tinha sempre castings, tinha sempre coisas para fazer, projetos que estavam a acontecer, e cheguei a Portugal e senti um vazio muito grande, porque não havia por onde procurar castings, havia um site, que eu acho que ainda existe, onde eram vagamente postadas algumas coisas, mas percebi muito rapidamente que aqui eu precisava de estar numa agência, e isso foi uma grande luta de que agência. Eu não conhecia as agências, não conhecia quais é que estavam bem cotadas, quais é que não estavam bem cotadas, se deveria ir para uma grande, onde estavam as grandes estrelas, ou se deveria ir para uma mais pequenina, onde teria um tratamento mais personalizado. Eu não fazia ideia como é que havia de abordar o mercado, e demorei algum tempo até perceber como é que a máquina funcionava e até conseguir entrar no esquema.
E foi graças à agência em que entraste que depois entras na novela Podia Acabar o Mundo. Foi a tua primeira, não foi?
Foi.
Assim, foi.
Sim,
assim.
Eu antes disso fiz uma série que era produzida na altura pela SAP. E pela Beactive, que foi a primeira série online feita em Portugal, em exclusivo para online, e foi através de um casting que a minha agência me arranjou, e depois foi o casting da novela, o Podia Acabar o Mundo, que também foi através da agência, e foi graças a uma pessoa que estava nessa agência, que batalhou muito por mim, junto da produtora, para eu poder fazer o casting.
Sim.
E eu aí percebi, nós... Aqui em Portugal tu precisas das pessoas que lutem por ti, não és bem tu que vais bater à porta. Aquilo era uma realidade para mim um bocado.
Precisas de ajuda, não é? Não podes ser totalmente autónoma nisto.
Sim. Isso eu estranhei bastante.
E depois tu começas pela representação, mas depois surge o casting, o CC Casting, não é? Para o curto-circuito.
Sim.
Foi por vontade tua? Foste tu que quiseste experimentar a área da apresentação, neste caso?
Eu não queria necessariamente experimentar a área da apresentação, mas eu estava, eu tinha feito Podia Acabar o Mundo, e fiquei ali, não sei, um ano ou um ano e meio sem trabalho. Uhum. Surgiu uma participação especial nos Laços de Sangue, novela também da SIC.
Sim.
Mas era uma participação pequena, de 10 ou 12 episódios. E eu estava-me a sentir muito, muito estagnada e muito no... Não aparecem castings, as pessoas não me chamam, o que é que está a passar? Comecei a fritar, sabes? Porque eu estava habituada a um ritmo de estar sempre a fazer qualquer coisa. E vi o casting do Curto Circuito, vi o anúncio, e na altura enviei uma mensagem ao Diogo Valsassina, que era apresentador do CC e que Sim. era e é namorado da Ana Guiomar, que trabalhava comigo na novela, e perguntei-lhe se ele achava que fazia sentido enquanto experiência ir lá fazer o casting, e ele disse claro que sim. Mas eu não fui com o intuito de ganhar, também já disse isto algumas vezes, eu fui com o intuito, lá está, na minha inocência de ter acabado de chegar a Portugal e não saber como é que as coisas funcionavam, eu na minha inocência achei, eu vou ao casting do CC, isto é SIC Radical, SIC Radical é SIC, as novelas que eu fiz foi para a SIC, eles vão me ver aqui e vão perguntar, mas porquê é que ela está aqui se ela é atriz? Uhum. É porque ela está sem trabalhar, vamos pôr lá a trabalhar nas novelas, porque eu achei que era tudo feito pelas mesmas pessoas.
Que era tudo a mesma casa, né?
Sim, mas não, o casting era feito pela produtora do CC, as coisas eram definidas pela direção da SIC Radical e não propriamente pela SIC, portanto aquilo não deu em nada daquilo que eu queria.
Uma coisa não tomava a outra, sim.
Eu não fui parar às novelas outra vez, mas acabei por ganhar o casting e foi uma belíssima experiência, porque eu no fim do primeiro programa que fiz, pensei, espera aí que eu vou ter aqui um problema, que isto é divertido de fazer.
Afinal estavas a gostar.
E depois eu fiz 3 programas até ganhar o casting. O primeiro foi, ok, isto é giro, é um bocado estranho falar diretamente para a câmara, e isso eu estranhei muito, porque é das primeiras coisas que dizem as escolas de representação, quando começas a fazer novela, não bates o olho na câmara, tens que ignorar. E de repente eu tinha que falar diretamente para a lente da câmara, e isso para mim era muito estranho. Depois falar na primeira pessoa, dar a minha opinião, tipo aquilo era esquisito, mas foi divertido. O segundo, a máquina oleou um bocadinho e ok, isto é divertido, isto é fixe, isto eu vou ter aqui sérios problemas. Depois o terceiro fiz sozinha, mega nervos, mas naquela nervos de, epa, já que estou aqui, deixa-me ganhar isto. Sim. Quero ganhar isto. E pronto, e depois no tempo que lá tive, criou-se de facto um amor que já é difícil de largar.
É isso, foi uma paixão que foi crescendo à medida que foste experimentando, é isso?
Sim, seguramente.
Depois tu tens aqui um período de tempo em que tu acabas por fazer vários trabalhos aqui na área da apresentação, nomeadamente na SIC, ias substituindo alguns apresentadores nas suas férias, nas suas ausências. Uhum. E vou-te perguntar isto assim diretamente, alguma vez tu te sentiste desmotivada neste caminho porque pensaste, sou a segunda opção, claro. Não sou a primeira opção, não sou chamada, alguma vez te foste abaixo por causa disto?
Muito, muitas Sim. vezes, e o que é mais difícil é, tu sentes que não és a primeira opção uhum. durante muito tempo, mas depois, e isso é, sentes esse sentimento de injustiça, porque sabes que estás a fazer um bom trabalho, sabes que chegas a horas, que cumpres, que estudas, que te preparas, que as pessoas gostam, que o feedback é bom, e tens isso tudo a teu favor, e depois não, continuas a não ser a primeira escolha. Mas o que se torna muito frustrante também nisso é, tu compreendes porque é que não és a primeira escolha. Apesar de tudo isso que estás a fazer bem, há um lado teu racional que sabe que, obviamente que tu não és a primeira escolha, porque tu estás nisto há menos tempo, porque o público ainda te está a descobrir, tu ainda não és uma cara que toda a gente reconhece, não és uma figura de primeira linha, e isso é um caminho que se faz, mas a vontade é tanta, e tu sabes que quando fazes bem, que há uma frustração de caramba, quando é que é a minha vez?
Sim.
Mas sabes que é um caminho que demora tempo.
É isso, vais aceitando que no fundo isto faz parte do caminho, não é?
Faz, pá, mas é muito frustrante quando se passam, sei lá, 5, 6, 7 anos e tu pensas que algum dia vai ser a minha vez, depois aí questionas, porque há muitas pessoas que fazem uma carreira e legítima e ótima, enquanto figuras de segunda linha. Sim. E fazes uma vida inteira, fazes uma vida inteira nesse caminho e ainda bem, e é um caminho fixe de se fazer, mas tu estares a sonhar com mais e não te estar assim de entrega é muito Sim. frustrante. E depois pensas, será que eu um dia vou lá chegar? E se eu não chegar, vou estar feliz? Ou este lugar que eu tenho agora é suficiente para mim? Eu fico bem se me mantiver aqui para o resto da vida? Ou vou sempre ter esta frustração em mim? E isso é um equilíbrio difícil de encontrar. E a minha resposta sempre foi, eu não vou ficar feliz nesta posição.
Tu querias mais.
Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mas isso torna-se muito angustiante.
Sim. Então quando surge o convite para te mudares para a TV e para conduzires os extras de Big Brother, sentiste que foi essa oportunidade de tu passares para a primeira linha da apresentação? Foi por isso que te mudaste?
Senti que era um passo em frente, sim. Senti que era um passo em frente. Eu acho que sempre, eu não me posso queixar das oportunidades que tive e sempre tive as oportunidades que faziam sentido naquele momento. Mas quando me é apresentada a oportunidade de dar um passo em frente ou subir um degrau, eu não podia dizer que não. E é por isso exatamente que aceito o desafio, primeiro porque adoro reality shows e só de pensar fazer parte daquela máquina deixou-me muitíssimo entusiasmada, e depois porque eu sabia que era uma transição que ia fazer sentido para um caminho mais a longo prazo que eu queria fazer. Portanto,
e que acabou por fazer, mas já lá vamos.
Sim,
acabou por fazer, não é? Mas tu lá estavas aqui a dizer que, e já o assumiste várias vezes, que eras fã de reality shows, aliás defendes a importância que um reality show pode ter né, nas pessoas, na vida das pessoas, na vida de uma sociedade. A experiência de conduzir os extras reforçou esta ideia que tu já tinhas de que os reality shows podem e devem ser importantes?
Sim, em particular o 2020, foi o primeiro que eu fiz, o Cláudio estava a apresentar. Eu acho que houve aí um shift muito Sim. grande da percepção que as pessoas tinham do que é um reality e do que um reality pode ser. E mudou-se muita coisa. Os concorrentes eram diferentes, o perfil deles era diferente, a maneira de comunicar era diferente. E acho que se mostrou mostrou-se uma coisa diferente, um lado diferente dos realities que as pessoas cá em Portugal se calhar não estavam à espera, não estavam habituadas. Quem segue realities estrangeiros, ok, estamos a reconhecer Sim. isto, mas para quem só consome os realities portugueses, eu acho que foi uma boa surpresa e deixou-me mesmo muito feliz fazer parte dessa máquina e deu-me a certeza que sim, que os realities podem ter um papel importante no debate de uma série de temas. E foi incrível fazer parte disso.
Sim, o 2020 em particular permitiu debater aqui muitos temas, não é? Sobretudo nos extras, eles vaziam muitas vezes.
E tu tens muito tempo nos extras para escrutinar cada detalhe, cada coisa que foi dita, e depois o feedback tremendo que tivemos nessa edição Sim. nas redes sociais. Nós estávamos em pleno confinamento, Sim. portanto estava toda a gente em casa e as pessoas colaram no 2020. E tínhamos um feedback gigante. Isso foi espetacular.
Eras menina para concorrer a um reality show?
Era, mas não esse formato de fechada numa casa.
Ah,
eu era menina para participar num Survivor, por exemplo.
Eras menina para participar num Survivor?
É o meu formato de sonho, é o Survivor.
Eu achava que ia ser uma coisa mais soft e tu foste logo para uma coisa mais dura.
Não. Porque o Survivor, para mim, tem todos os ingredientes que eu gosto de ver num reality. Não há o contacto com o exterior, à semelhança do Big Brother, há desafios físicos, mas é sobretudo um jogo mental e é sobretudo um jogo de estratégia. E eu gostava de ter a experiência de me pôr à prova nesse sentido. De como é que eu me encaixo no meio destas pessoas todas. Eu não sei se tu vês o Survivor ou se estás familiarizado
com
o Survivor.
Sim, eu sei.
Mas basicamente a tua função, aquilo que tu tens de fazer é criar ali aliados que te levem o mais longe possível no jogo. Inevitavelmente vais ter que apunhalar alguém pelas costas a partir de certa altura, quando percebes que és tu ou ele. e que se chegares ao fim contra aquela pessoa não vais ganhar. Portanto, é um equilíbrio de até onde é que eu levo esta amizade e um dia vou ter que cortar as pernas.
É um jogo de estratégia.
É um jogo de estratégia. E depois, no final, o feitiço vira-se contra o feiticeiro, porque são as pessoas que foram expulsas que escolhem quem ganha.
Uhum.
Portanto, é um equilíbrio social e estratégico espetacular de observar. Eu Sim. adorava apresentar um Survivor.
É um jogo mais intenso.
É muito, muito fixe. Muito fixe.
Sabes que eu ando muito atento, porque gosto muito de televisão, não é? Então ando muito atento àquilo que se diz na internet, nos fóruns sobre televisão, nomeadamente antes da estreia do Big Brother 2021 e depois na estreia dos Big Brothers famosos, o teu nome esteve em cima da mesa para muita gente. Muita gente dizia que tu devias ser a pessoa que devia conduzir o Big Brother. Acredita, Sim. nos fóruns falava-se muito, Maria Botelho Nis, muita gente dizia que tu eras a pessoa.
Ok, obrigada a todos.
Para apresentar. Não é só a minha opinião, é o que estava mesmo escrito, portanto muita gente disse isso.
Ok.
Gostavas de conduzir um programa destes, um Big Brother.
Claro.
Sim.
Claro que sim. Eu acho que para quem gosta de realities como eu, dizer que não, obviamente estaria a mentir.
Sim.
Claro que sim, mas lá está. Voltamos ao início da conversa.
É o caminho.
São caminhos que se fazem.
Uhum.
E eu acho que, pá, se agora tocar o telefone e esse desafio viesse, é um sim na hora, como é óbvio. Mas tu sabes que ainda não está na hora disso uhum. acontecer. Ainda há peças que se têm que encaixar, ainda há caminho que tem que ser feito. E estou bem com isso. Eu fico Sim. muito lisonjeada que algumas pessoas nos fóruns que estás a dizer que mencionem o meu nome. Fico muito Sim. lisonjeada, fico muito contente. Mas eu acho que a acontecer não será para já. Acho que ainda falta fazer caminho. Ainda falta caminho. Há tempo, temos tempo.
Sim, claro. Mas o 2 a 10 vai então na hora certa? Conduzir
Veio na hora certa. Veio na hora certa.
O que é que se sente quando se anda a fazer um caminho tão longo? E agora vou partilhar um bocadinho sobre contigo. Eu também tenho feito aqui um caminho para chegar àquilo que eu quero fazer. E às vezes penso nisto, que é como é que será se um dia tiver essa oportunidade. Portanto, o que uhum. é que tu sentes quando te dão essa oportunidade? Quando te dizem, olha, chegou o teu momento. O que é que se sente? Quando te
Finalmente. Finalmente, caraças. É o que tu sentes. É tipo, já não era sem tempo. Eu já estava aqui por um fio. Não, é aquele sentimento de valeu a pena.
Uhum.
Agora tudo faz sentido. E isto é um clichê e é terrível de ouvir quando és tu que estás do lado de lá, quando te dizem o teu dia vai chegar, tens é que ter paciência, isto faz parte do caminho.
Sim.
Também passei por isso e tu achas que já estás tipo pá, que se lixe, bora. Mas quando acontece, é ok, agora faz sentido. Agora faz sentido. E pá, eu fiquei muito surpreendida, mas ao mesmo tempo senti que era o momento certo e que as coisas se tinham alinhado para me levar até àquele gabinete, com aquelas pessoas, a ter aquela conversa, para estar nas manhãs, naquele sítio, com o Cláudio ao meu lado. Tipo, era preciso os astros alinharem-se, e antes disto se calhar não estavam alinhados nesse sentido. Era preciso as coisas alinharem-se para acontecer como está a acontecer agora. Vai estar a ser uma super experiência.
O que é mais desafiante num programa da manhã? Em conduzir o programa da manhã? Nomeadamente agora, não é? Porque depois, lá está o que falámos um bocadinho. Em tudo nesta vida, não é? Há um antes e um pós-pandemia, não é? Portanto, também acredito que algumas coisas tenham mudado aqui em televisão. O que é mais desafiante neste momento em fazer daytime?
O que é mais desafiante é que é todos os dias e a máquina não para. isso é o mais desafiante. Eu já tinha essa experiência de dia atrás de dia, tive essa experiência com o curto-circuito, apesar de ser menos tempo, eu fazia o curto-circuito, quando comecei eram 2 horas, depois passou 1 hora e meia, mas já tinha essa rodagem de todos os dias ter que fazer pesquisa, ter que ler as entrevistas, aquilo tudo. Depois passei pelo daytime enquanto fazia produção de conteúdos, portanto já tinha noção dessa máquina e desse ritmo, mas o peso de estares à frente do programa é muito diferente. Está em cima de ti. O trabalho tenha sido bem feito ou mal feito antes ou mais ou menos, é como tu o entregas que vai contar. E esse peso da responsabilidade é complicado. O mais complicado de tudo é o facto de é muito tempo, são 3 horas.
Uhum.
Eu desafio qualquer pessoa que quer trabalhar em televisão a ligar uma câmara lá em casa, ligar o cronómetro
e falar,
falar durante 3 horas. Pá, é muito difícil, é Imagina. Muito difícil de fazer. E é muito desafiante as mudanças de mood. Pá, tu estás a falar com um chefe na cozinha que te está a fazer um polvo à lagareiro e estás à gargalhada e tudo mais, e de repente trava a fundo, muda a mudança.
Tens uma conversa complicada a seguir.
Tens uma conversa muito complicada a seguir. Uhum. E estas mudanças de humor e de tom, sobretudo, muitas vezes são difíceis de fazer.
Sim.
E tu tens de as fazer de uma forma a levar o público contigo. E uhum. é que aquela mudança de tom faça sentido para quem está a fazer esse caminho contigo, a quem está a fazer essa viagem no programa contigo. E isso é o mais complicado. É uma montanha russa. E é uma montanha russa que está viva, porque é direto.
Sim.
E estão sempre coisas a acontecer. O convidado chegou atrasado e tu tens que encher mais um bocadinho. Na altura da pandemia, houve pessoas que deram positivo. E o programa está no ar.
Uhum.
E agora, bora. E está uma equipa lá atrás a resolver, e a máquina não pode parar, porque tu estás a agarrar pessoas que estão a ver a ver televisão. Claro. Pá, é um organismo vivo que é difícil de domar, mas quando corre bem, caramba, não há sensação igual. Não há sensação igual. É muito fixe. Quando chegas ao fim, à 1 da tarde, acabou, e tu pensas, que grande programa. Pá, é incrível. É incrível.
Sim, teres um apoio ao teu lado, neste caso teres o Cláudio ao teu lado, ajuda-te a organizar toda esta máquina que dizias, não é? Ao ligar tudo.
Sim,
isto.
E nós temos algumas vantagens em estar juntos. Primeiro, estares acompanhado é sempre muito mais fácil.
Sim.
Porque tens a contracena. E tens ali alguém que te vai segurar, aconteça o que acontecer. Nós temos uma grande vantagem, nós somos amigos, de facto.
Sim.
Nós chegamos a casa e trocamos mensagens, às vezes à noite, sobre coisas que não têm nada a ver. Tipo, olha, estou a ver esta série. Ou somos mesmo amigos, temos essa relação. E essa cumplicidade depois traduz-se no ar. E eu acho que é o que faz as pessoas gostarem tanto de nos verem em dupla. É isso, é porque sente-se a cumplicidade é verdadeiro. Aquilo que Sim. ele dá é verdadeiro. A boca que ele me manda, ele mandaria se estivesse no ar ou não. O eu gozar com ele sobre isto ou aquilo, eu gozaria estando no programa ou não. Aquilo é verdade. E depois temos uma grande vantagem, é que eu acho que nós nos complementamos muito bem. Quando há certo tipo de conversas em que o Cláudio é muito melhor do que eu, uhum. mas muito melhor. E há outro tipo de conversas que se calhar caem mais sobre mim e eu as levo mais facilmente. Pá, e isso, esse complementar ser tão orgânico torna tudo muito mais fácil.
E sim,
muito
já mais, conseguem muito... fazer assim de forma inata, não é? Sem pensar.
Sim, sim, não temos que pensar e não temos que falar um com o outro sequer. Eu não tenho que lhe dizer, olha, isto é mais a tua cena... Conto contigo nesta coisa. Não, é inato, ele vai andando e eu vou atrás. Outras que ele sabe perfeitamente, esta Maria vai levar melhor e vou eu encaminhando. Isso é, eu nem tenho que olhar para ele.
Sim,
isso é que hoje em dia se está a tornar extraordinário. Há trocas de olhares que nós temos, que eu sei perfeitamente o que ele está a pensar e ele sabe o que é que eu estou a pensar. Há dias que eu não tenho sequer que olhar para ele e sei que na cabeça dele temos que, é para mudar de tema, ou é para avançar, ou é para ficar ali mais tempo. Eu sinto a energia dele e ele sente a minha, isso é, não se paga.
Sim, isso é fruto da vossa amizade, mas é também desta experiência, né? Deste tempo que já passaram juntos.
Claro, claro, feito, claro, claro.
Melhor, né?
Sim, sim, sim. Tu tens... mas tu não querias essa cumplicidade com qualquer pessoa. Tu não, não, eu acho que o encaixar de uma dupla nem sempre é tão simples e tão fácil, e nós tivemos muita sorte.
Sim, por isso é que nem sempre resulta, não é? No vosso caso
exatamente, é resultado. No nosso caso resulta, sim.
Tu tens algum tipo de superstição? Alguma coisa que faças antes de entrar em direto?
Olha, já tive algumas, hoje em dia tenho menos. Só há uma coisa que eu acho que continuo a fazer. Eu entro sempre em estúdio com o pé direito.
Sempre? Fazes questão de entrar?
Sempre. Ok. Sempre. Desde o primeiro dia do casting do CC.
Ah, não, é uma coisa de agora, já é uma coisa de lá atrás.
Já. E quando ia, mesmo enquanto atriz, se ia à televisão dar entrevistas e assim, eu entrava sempre com o pé direito. Até acho que já entrava com o pé direito para gravar as novelas. Acho que deve ter começado aí. Mas sim, mas já nem penso nisso. Já é, os meus pés já o fazem de forma automática. É.
O pé esquerdo já vai direito. Não, sou eu quem primeiro.
É, já há ali um pequeno interrupção.
E as outras foste perdendo, as outras superstições que tinhas, foste perdendo?
Fui perdendo, ou há coisas que são mais pontuais. Imagina, há coisas que eu faço mais nas estreias. Uhum. Estou a estrear um programa, há dois anéis que eu uso. Antes do arranque de uma estreia, benzo-me sempre e olho para cima. Okay. Por causa do meu pai, mas isso já vem da morte do meu pai. Há coisas que tu vais ganhando
mais pontuais,
sei lá, que são mais pontuais, são mais em momentos de maior ansiedade. Agora eu não fico tão ansiosa antes de um 2 às 10 como ficava em janeiro de 2021, não é?
Sim, imagino.
Há coisas que eu já não faço, já não peço ajuda ao meu pai para aquele programa, como pedi para o primeiro. É diferente, vais perder.
Sim, acredito. Olha, de zero a muitas, quantas vezes é que já te disseram que tu és a próxima Júlia Pinheiro?
De zero a?
Zero a muitas.
A infinitas.
Infinitas. Mas não levas a mal, que digam isso.
Eu levo muito a bem.
Uhum.
Eu levo muito a bem. É para mim um dos maiores elogios que me podem fazer. Mas é muito engraçado isso, porque eu ouço isso, se não é todos os dias, é todas as semanas.
Acredito.
E houve uma altura que eu nasci que para o Daytime fazia vox pops e reportagens na rua. E ia muitas vezes ali para o mercado de Algés e assim fazer, sei lá, aquelas perguntas de rua para os programas da Júlia.
Sim.
E a minha mãe vive ali perto. E eu andava na rua ali a fazer a pergunta aqui, a pergunta ali, nanana, e todas as vezes que eu fazia vox pops na rua, mas todas as vezes, alguém vinha ter comigo e me dizia: ai menina, não sei o quê, gosto tanto do seu trabalho, nanana, um beijinho muito grande para si. E manda um beijinho à sua mãe. E eu caía sempre na esparrela, porque a minha mãe vivia ali perto. Dizia sempre: mas conhece a minha mãe? Até não é de conhecer a Dona Júlia. Porque as pessoas achavam, a certa
altura,
que nós éramos mesmo mãe e filha.
Ah.
Depois começaram a perceber que não. Mas ainda hoje muita gente me escreve que a forma de apresentar é muito parecida, a forma de falar, a posição em estúdio nas entrevistas, que é parecida, a forma de abordar os convidados. Bem, eu levo isso como um grande elogio, porque eu tenho na Júlia uma das maiores referências. Para mim é a Júlia Pinheiro, portanto acho ótimo que pensem isso, que isso.
E já comentaste isso com ela? Já comentaste isso com a Júlia?
Já, claro que já, milhares de vezes. E ela ri-se muito e acha ótimo.
E também não se importa nada se pagou, exatamente.
Não, olha, muito bem.
Sim, acredito. Tu tens feito muitos trabalhos, lá está, na área da apresentação. A área da representação ficou um bocadinho para os filmes, não é? Fizeste recentemente o Irregular, não é? Foi mais recente.
Sim, são coisas mais pontuais. Uhum. Tem calhado de ser cinema, destas últimas vezes tem calhado de ser cinema. Mas não está, não está posto de parte. É só muito difícil. Fazer. Tenho, mas sabes que é muito difícil conciliar.
Uhum,
em especial agora que estou todos os dias a fazer manhãs, e o fazer manhãs não é das 10 à 1, eu entro às 7:30 da manhã, nunca saio antes das 2 horas, e grande parte dos dias eu tenho que trabalhar, primeiro tenho que trabalhar de casa para fazer para o dia a seguir, que nunca é menos do que 2 horas de leitura todos os dias. E depois tenho outros trabalhos, outras coisas que surgem, estar hoje aqui a conversar contigo, fotografias que tenha que fazer para alguma coisa comercial, reuniões na TVI, portanto o meu dia é muito, muito longo, e encaixar aí pelo meio uma novela, uma série, não é fácil. Eu, para estes últimos 2 filmes, creio eu tirei férias para os ir fazer, portanto eu tirei férias para trabalhar. É difícil conciliar, mas tenho saudades, claro.
Mas deixassem fazer agora, se houvesse tempo e te convidassem para fazer uma novela, que personagem é que gostavas de fazer? Tens assim alguma coisa que dissesse assim: adorava um dia fazer isto?
Eu adorava um dia fazer alguém muito mau.
Queres fazer assim uma vilã? Por... A sério?
Sim, porque acho que seria um grande desafio e acho que seria uma coisa que o público não esperaria.
Uhum.
Eu fiz uma participação numa novela, foram dois episódios em que eu fiz uma psicopata que raptava a Isabela Valadeiro, não era raptava, mas sequestrava a Isabela uhum. Valadeiro. Pá, e as pessoas, eu estava muito caracterizada, tinha uma grande cicatriz na cara, tinha metade da cara queimada, era assim uma coisa muito fora. E foram só dois episódios. E houve muita gente que não me reconheceu. E que depois chegaram lá pela voz. E a surpresa das pessoas foi tão grande que eu acho que era uma coisa dessas que me apeteceria fazer. Fazer uma coisa completamente diferente daquilo que poderiam esperar. Sim, sim. Sim.
Olha, eu ficava horas a falar contigo, mas também te prometi que isto ia ser uma coisinha curtinha. Então tenho uma última pergunta para ti, mas é um desafio.
Então, ok.
Eu comecei esta nossa conversa a falar da tua infância, para perceber quem é que tu eras, e queria-te convidar a fazeres uma viagem no tempo comigo agora. E o desafio que eu te lanço é, vamos imaginar que esta Maria que eu tenho à minha frente consegue falar com aquela Maria pequenina, que gostava de ouvir as conversas dos adultos e fazer perguntas sobre política. O que é que esta Maria que eu tenho à minha frente diria, ou teria para dizer, àquela Maria pequenina? Se pudesses conversar com ela, então assim, um minuto para conversar com ela, o que é que lhe dirias?
Eu lhe diria, olha, pequena Maria, diverte-te mais, não te leves tão a sério. A justiça é importante, sim, não percas isso, mas relativiza, aprenda a relativizar. Não tenhas medo de arriscar e de fazer uma asneira de vez em quando. O mundo não vai acabar se tu não fores perfeita. E não tenhas vergonha de dizer em voz alta quais são os teus sonhos. E não tenhas medo de lutar por eles. Ganha um bocadinho de lata, precisas de um bocadinho mais de lata.
Sim.
Para te venderes um bocadinho mais e venderes aquilo que sabes fazer e diverte-te, eu acho que é isso. Acho que
era
é isso
para aproveitar mais.
Aproveitar mais. Eu era uma miúda muito séria.
Já percebi, era o que estavas a dizer no início, sim, muito, muito direitinha, não é? Falta aí um bocadinho de rebeldia no meio.
Faltou, acho que sim.
Mas lá está, se calhar é por isso que tu queres fazer de vilã no futuro, que é para
sim,
aproveitar
mas,
agora.
Mas tudo a seu tempo, eu acho que sim. Depois acho que depois fui rebelde. À minha maneira, fui rebelde mais tarde, fui rebelde em alguns programas que fiz, fiz muito disparate já na televisão, sei lá, o curto-circuito dava-nos espaço para fazer disparates também. Eu acho que depois acabei por me divertir noutras fases da vida, claro. Mas faltou-me um bocadinho da geneira em
sim.
miúda.
Faltou a geneira em miúda, muito bem. Maria, olha, não te vou tomar muito mais tempo. Mais uma vez, muito, muito obrigado por este bocadinho.
Nada, obrigada eu.
Roubei-te aqui um tempinho que tinhas para descanso, mas olha, pronto.
Não, eu não descanso.
Não descanso.
Agora tenho que ir ler para amanhã.
Imagino. Pronto, olha, muito obrigado por este bocadinho. Foi muito bom conversar contigo. Obrigado por teres
partilhado comigo, André.
Algumas coisas da tua vida. Um beijinho enorme, Maria.
Obrigada. Beijinhos.
Obrigado. Beijinho, muito
beijinho,
certo.
Beijinho, beijinho.
Beijinhos, Maria.
E pronto, chegamos assim ao fim de mais um episódio do Neus do Comando. Que grande conversa é esta com a Maria Botelho Muniz. Mais uma vez, muito obrigado à Maria pela simpatia, pela disponibilidade e pela generosidade com que partilhou comigo e, por isso, com todos vós, a sua vida, a sua história de vida e a sua história de carreira, aqui com um grande exemplo de alguém que sempre lutou pelo seu sonho e hoje em dia chegou mais longe ainda. Ainda vai chegar mais, não é? Já todos percebemos isso. Maria, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos vocês que estiveram desse lado a acompanhar mais uma grande conversa deste Deus no Comando. Em breve tenho para vocês o último episódio desta terceira temporada. Tan, tan, tan. Mas não vou contar nada. É isto. Segredo até ao fim. O único conselho que posso dar é o mesmo de sempre. Sigam religiosamente a televisão nacional. O Deus do Comando está de volta em breve. Até lá.